Olá, é hora de se deixar levar pelas ondas de inovação. Um mergulho para conectar a sociedade e o serviço público brasileiro. Uma produção do Labora Gov, um laboratório de inovação em governo.
Olá, eu sou Larissa, uma baiana parda, um tom de pele marrom médio, olhos e cabelos pretos, ondulados, tenho rosto fino e uso óculos de armações brancas. Sou servidora pública há 11 anos, faço parte do time do Labora Gov e sou anfitriã dessa temporada do Ondas de Inovação. Você deve ter notado que nos episódios anteriores as pessoas falaram sobre suas características físicas visíveis, como eu fiz agora também.
Branca, de cabelos pretos, curtos,
cabelo raspado
verdes,
nas laterais.
Olhos castanhos e sou uma mulher com deficiência.
Lembrou? Isso se chama audiodescrição. Mas você sabe o que é audiodescrição? Hoje, nossa conversa será sobre acessibilidade visual. Você vai aprender técnicas e ferramentas de acessibilidade que dão mais autonomia para pessoas com deficiência visual. Convidamos o Odenilton Júnior e a Doriane Vasconcelos para compartilhar experiências e conhecimentos sobre esse assunto. O Odenilton é servidor público, professor, consultor e especialista em acessibilidade e inclusão de pessoas com deficiência visual. Inclusive, ele já participou como freela de vários projetos aqui do Labora Gov. Para começar, ele vai explicar para a gente o que é audiodescrição e compartilhar sua experiência de inclusão no serviço público. Bora lá?
Olá, eu sou o Denilton Júnior. Trabalho no Tribunal Regional Federal da Primeira Região, Seção Judiciária de Mato Grosso, em Cuiabá. Eu sou freela do Labora Gov, ou seja, colaboro com o laboratório em projetos específicos de acordo com os meus interesses e competências. Eu sou um homem negro, de tom de pele médio escura, tenho cabelo preto cortado bem baixinho, rosto ovalado, comumente uso óculos escuros, tenho nariz largo, boca de lábios grossos. Tenho 1,72m de altura e peso 78 kg. Como a Larissa disse, isso que eu acabei de fazer se chama audiodescrição e é uma ferramenta poderosa de inclusão. A audiodescrição traduz o visual em palavras para que possamos criar uma imagem de uma cena, de um objeto ou de uma pessoa. Quando descrevemos imagens, permitimos que pessoas cegas ou com baixa visão entendam o que esteja acontecendo ao seu redor. A audiodescrição transforma o acesso à informação.
Com a audiodescrição do que está ilustrado ou do que está acontecendo, pessoas cegas ou com baixa visão conquistam sua autonomia e têm o direito à informação garantido. Dessa maneira, elas conseguem imaginar e entender o que está acontecendo ao seu redor e, assim, ninguém fica de fora. Quer saber como fazer sua audiodescrição? Vou compartilhar umas dicas para você praticar e depois pesquisar mais a fundo, tá bom? Primeiro, diga seu nome e, se for importante, sua idade. Depois, descreva sua aparência física. Você pode dizer como se autodeclara, por exemplo, se é branca, negra ou indígena. Inclua detalhes como cor e estilo de cabelo, a cor dos seus olhos, cor da pele, sua altura e tipo de corpo. Você pode informar também se usa óculos, possui barba ou se tem alguma tatuagem ou cicatriz visível. É importante descrever o que você veste, incluindo cores e estilo. Acessórios também, hein? Ah, e você também pode falar sobre sua expressão facial e se está sentada ou em pé. Se for importante, descreva o ambiente ao seu redor e como você está interagindo com ele. Essas dicas podem ajudar a criar uma imagem mental mais clara e detalhada para quem está somente ouvindo. Vamos escutar agora a audiodescrição da Doriane. Eu tenho certeza de que assim você vai entender melhor como fazer, na prática.
Olá, pessoal! Eu sou Doriane Vasconcelos, mulher com deficiência visual, branca de pele clara, com cabelos loiros na altura dos ombros, uso óculos escuros, um batom vinho, blusa cor de laranja, calça preta e sapatos pretos. Estou falando de Salvador, Bahia.
E aí? Conseguiu captar a ideia? deixo aqui um desafio para você. Ao final desse episódio, que tal praticar sua audiodescrição? O melhor jeito para isso? Faça sua audiodescrição no trabalho, sempre que realizar uma palestra, uma oficina ou mesmo durante alguma reunião. E vamos querer saber, hein? Manda um e-mail para a gente contando como foi. Vamos trocar experiências. Bom, pessoal, a audiodescrição não para por aí. Ela também é importante para os materiais que produzimos e os serviços que ofertamos no governo. Eu trouxe mais dois exemplos para vocês. São trechos de vídeos disponíveis no YouTube e os links estão lá no nosso site. O primeiro vídeo faz parte de uma série chamada Mudando o Mundo. São vídeos educativos sobre saúde pública, produzidos pela Fiocruz e que possuem audiodescrição.
Animação estilo stop motion, quadro a quadro, de objetos e brinquedos em um quarto infantil. Brinquedo e livro se movem em prateleira. Um baú se abre. Brinquedos se movem. Alguns deles de montar que organizam as peças perfeitamente. Bonequinha russa se divide em cinco menores. Trenzinho passa para a esquerda.
Ouçam agora o trecho da audiodescrição de um vídeo sobre a Casa de Cacos, construída pelo geólogo Carlos Luiz de Almeida.
Subimos por uma pequena escada, passamos pelo alpendre e entramos na sala de uma casa vazia. Todas as paredes internas e externas da casa são revestidas de cacos de cerâmica. Também são revestidas de cacos as prateleiras, os móveis, o chão e o teto. Um vidro reflete a imagem de Ruth caminhando. No primeiro quarto, a moldura de vários quadros com fotos antigas é forrada por cacos, assim como a televisão, um espelho e um manequim. Em outra parede, pelo vidro de proteção de um quadro, vemos um reflexo de Rosa dançando.
A Casa de Cacos foi reconhecida como Patrimônio Ambiental e Cultural da cidade de Contagem, em Minas Gerais. Esse vídeo foi produzido pelo Grupo Contemporâneo de Dança Livre, em parceria com a Errância Filmes e viabilizado pela Lei Paulo Gustavo, com apoio da Prefeitura de Contagem. Iniciativas como essas tornam a inovação mais alinhada aos princípios de acessibilidade e de equidade. A audiodescrição não é só uma ferramenta, é um compromisso com uma sociedade mais inclusiva e igualitária. É democratizar o acesso à informação. Hoje, vivemos em um mundo totalmente tecnológico, onde acessamos a internet em busca de informações e de conhecimento diariamente. E é aí que entra outro ponto essencial para a inclusão, que todas as pessoas possam, de fato, usar a internet, independente de suas deficiências ou limitações. Isso se chama acessibilidade digital. Mas você sabia que nem 3% dos portais brasileiros são acessíveis para as pessoas com deficiência visual? Para falar sobre acessibilidade digital, vamos ouvir novamente a Doriane. Ela é empregada pública da Empresa Baiana de Águas e Saneamento, a Embasa. É a idealizadora, fundadora e coordenadora geral do Coletivo de Consultores em Audiodescrição do Brasil e especialista nesse tema.
Acessibilidade digital é a possibilidade e condição de alcance para que qualquer pessoa, de qualquer lugar, consiga acessar os sites, os programas, com qualquer tecnologia, sem nenhuma barreira. E isso independe de ter ou não uma especificidade, de ser ou não uma pessoa com deficiência, porque acessibilidade é um direito de todos nós.
Como bem disse Doriane, a acessibilidade digital se tornou um dos pilares para garantir que a informação seja acessível a todas as pessoas. Em um mundo tão digital, não poderia ser diferente, não é mesmo? E a falta de acessibilidade digital cria barreiras de acesso à informação e a serviços, mas também cria barreiras de relacionamento pessoal. Afinal de contas, nos comunicamos bastante de forma virtual pelos nossos computadores e celulares, né? Doriane tem alguns exemplos de barreiras que encontramos no mundo digital. Vamos escutá-la?
Encontramos diversas barreiras no ambiente digital. Eu posso citar aqui algumas que são bem comuns. Por exemplo, textos sem uma linguagem de fácil compreensão, fontes, muitas fontes são com serifas, cheias, né, de decoração. Outra coisa também é o tamanho da fonte, às vezes bem pequeno, às vezes maiores. Links quebrados, ou seja, os links não levam a página alguma. Contrastes de cores. Se as cores elas não estiverem devidamente equilibradas, isso causa um desconforto visual. Algo bem comum também é o uso de recaptcha. Geralmente, esse recurso ele solicita seleção de imagens. Mas como uma pessoa com deficiência visual vai selecionar a imagem se ela não enxerga? O tempo de interação em um chat, em muitas ocasiões, é bem reduzido. Uma pessoa que tem dificuldade de digitar, elas não vão conseguir digitar com rapidez. Por isso é importante se atentar a esse tempo. Algo também bem importante é a descrição de imagens nos textos alternativos. Além dessas barreiras, gente, tem muitas outras. Eu passaria aqui muito tempo listando-as. Mas deixa para outra oportunidade.
Como Doriane disse, esses são apenas alguns exemplos de barreiras. Existem muitos mais. Mas uma forma de romper essas barreiras é por meio da inovação em governo. E é o que temos investido aqui no Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos. Um exemplo de inovação em acessibilidade é o desenvolvimento de websites e aplicativos do governo compatíveis com programas de leitores de tela. Esses programas permitem que pessoas com deficiência visual naveguem pela internet e usem serviços digitais com autonomia. A Lei Brasileira de Inclusão reforça a importância de ambientes digitais acessíveis para que as pessoas consigam ter seus direitos respeitados, sempre com autonomia. A sacada é: se as instituições públicas querem realmente ser legítimas, elas precisam servir a todas as pessoas, sem exceção. É simples, gente. Uma instituição só é forte quando responde à diversidade da sociedade. Ela precisa espelhar as diferentes perspectivas, realidades e experiências que existem nas populações. E não é discurso, é prática. Ou seja, acessibilidade é obrigação do Estado. Nosso papel como servidoras e servidores públicos é garantir a acessibilidade por meio de nossas ações.
As tecnologias assistivas também são fundamentais. Elas transformam o modo como nós, pessoas com deficiência visual, interagimos com o mundo. As tecnologias assistivas são os recursos, equipamentos, serviços, metodologias e estratégias que ajudam as pessoas com deficiência a serem mais independentes e inclusas na sociedade. Talvez você já deva ter ido ao banco e notado que existem alguns caixas eletrônicos acessíveis, certo? Esses terminais, equipados com leitores e ampliadores de tela, permitem que tenhamos acesso a serviços essenciais sem precisar de acompanhantes ou de dispositivos próprios. Produtos como ampliadores de tela, braille digital, dispositivos de voz e programas de leituras são apenas alguns exemplos de tecnologias assistivas. O que precisamos mesmo é de autonomia e inclusão, ampliando o acesso a serviços públicos de forma inovadora e igualitária.
É, pessoal, sabe qual é a verdade? A verdade é que não há inovação sem inclusão. Quando inovamos para tornar o serviço público mais acessível, garantimos que mais pessoas participem de forma ativa das políticas públicas e usem os serviços que o governo oferece.
Então, pessoal, acessibilidade digital não é privilégio, viu? É direito a todas as pessoas, com e sem deficiência. Eu digo que diversidade mais acessibilidade é igual à inclusão. E nós precisamos fazer com que a inclusão aconteça efetivamente. E isso vai se dar com ações práticas.
É isso aí, Doriane. E acreditando nisso que nós, do LaboraGov, estamos mergulhando no tema da acessibilidade visual, aprendendo e desenvolvendo boas práticas para remover barreiras e melhorar a nossa comunicação com pessoas com deficiência visual. E estamos fazendo isso com o apoio de várias servidoras e servidores públicos com deficiência visual ou com baixa visão, que participam de projetos e ações junto com a gente.
A acessibilidade não pode ser pensada sem a participação de quem realmente precisa dela. Quando as pessoas com deficiência estão envolvidas na construção de materiais, políticas e serviços acessíveis, garantimos que as soluções atendam às nossas necessidades reais. Afinal, ninguém melhor do que nós para dizer o que funciona ou o que ainda precisa melhorar. Essa participação ativa fortalece nosso protagonismo e evita que a acessibilidade seja tratada como um favor ou detalhe secundário. Precisamos estar juntos nessa construção para que a inclusão aconteça de verdade.
Uma ação importante que faz a diferença é criar grupos, comitês ou núcleos de acessibilidade visual nas instituições. Ter especialistas e pessoas com deficiência visual ou com baixa visão contribuindo nesses grupos é o ideal para que o conhecimento e a informação alcance, realmente, todas as pessoas. E aí, você sabe como está a produção de materiais acessíveis no seu órgão? Será que realmente todas as pessoas conseguem ter acesso aos serviços que o seu órgão oferece? Deixo essa provocação para refletirmos sobre como nos comunicamos no governo e quem está realmente acessando os nossos serviços. É nosso papel, enquanto servidoras e servidores, criar ambientes de trabalho e políticas públicas acessíveis e inclusivas que atendam à necessidade de todas as pessoas, em todos os lugares. Bom, pessoal, esse foi o nosso papo de hoje. Mas eu trago uma novidade. Compartilharemos ao final dos episódios algumas experiências inovadoras que vocês nos enviam por e-mail. Hoje vou falar sobre o projeto do Rodrigo de Pim. Ele é mestre em engenharia ambiental e pesquisador em saneamento indígena. Desde 2022, atua em aldeias indígenas da região da Grande Florianópolis, pela Universidade Federal de Santa Catarina. Ele nos contou que o projeto traz experiências desafiadoras que provocam a maneira inovadora de pensar. Ressalta a importância da tecnociência aplicada no contexto das populações indígenas, mas também de outros povos tradicionais, imigrantes, moradores de favelas e de periferias. Percebe um novo jeito de engenhar o mundo na relação com as ciências sociais. E mais, ele diz que, além da academia, os saberes locais são fundamentais para chegar em soluções mais assertivas. Parabéns ao Rodrigo e a todas as pessoas envolvidas nesse projeto. A Associação de Saberes Acadêmicos Populares e Tradicionais é uma verdadeira potência para a inovação. Quer compartilhar sua experiência sobre o tema de hoje? Envie um e-mail para a gente. O endereço está aqui na descrição desse episódio. Muito obrigada por mergulhar comigo nessas ondas de inovação. Seguimos juntas e juntos, inovando para incluir.
Você ouviu Ondas de Inovação, uma produção do LaboraGov, um laboratório de inovação em governo no Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos.